Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá a todos, mais uma vez. Olá ao auditório da RUM e a quem nos segue depois em podcast neste Sala de Museu. Hoje temos connosco a Paula Tavares, mais uma mulher artista, mas também uma artista professora. Vamos falar todas essas dimensões da Paula. Olá, Paula, bem-vinda.
Olá, Helena, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui.
Olha, vamos começar então precisamente por duas questões que quando observo e procuro descobrir o teu trabalho artístico, duas questões que me assaltam. A primeira é, eu acho que o teu trabalho tem, nas suas múltiplas plasticidades, porque tu de facto recorres muito partindo do desenho, mas de facto depois há várias tecnologias que tu vais explorar, e acho que há qualquer coisa de feminino no teu trabalho. Mas depois há sempre esta questão que se coloca: o trabalho artístico é feminino ou masculino? O que é que tu pensas sobre isto?
É curioso começares por uma dimensão minha que é a da formação e a com que eu me apresento normalmente, tendo em conta que maioritariamente nos últimos anos eu considero-me professora, investigadora e depois é que vem o artista. E é curioso também a abordagem que fazes logo no princípio e elencar uma identidade no meu trabalho. Eu, logo à partida, não diria feminino, diria feminista. Eu tenho um preconceito, mal ou bem, e também porque investiguei e escrevo sobre o assunto, sobre questões de género, tenho um preconceito sobre quando falamos de arte feminina, prefiro falar de arte feminista. Claro está. Que considero que efetivamente existe e tem que ser reivindicada uma arte feita por mulheres ao longo da história da arte, e tu és historiadora, portanto, conheces muito bem todo o panorama da história da arte anterior à contemporaneidade, não é? No entanto, eu, não só pelo que faço, sim, efetivamente. Mas também por escrever sobre o assunto, por investigar, por orientar trabalhos sobre o assunto, prefiro falar de arte feminista. Até porque a arte feminista é quase, não é quase, é mesmo, é uma categoria da arte contemporânea que ocupa um espaço, tal como tantas outras, dentro das questões da arte política, ativista, etc. Portanto, eu prefiro falar de arte feminista quando falamos. Ou de uma reivindicação de obra feminista quando falamos diretamente do meu trabalho. Claro está que, se tiver que falar de trabalho de outras artistas, do trabalho de outras autoras, aí já poderei ser mais permeável. No meu caso e na dimensão da minha abordagem, prefiro sempre falar de feminismo. E sim, sempre utilizei várias técnicas, tecnologias. Porque sempre acreditei que, apesar da minha formação de base ser tradicional, de artes plásticas, desenho primeiro e depois pintura, eu tive a sorte de fazer o percurso da tradição do desenho para depois, nas belas artes, também fazer pintura, sempre utilizei outras formas que entendia naquele momento, ou que entendo quando produzo, serem as melhores para comunicar aquilo que eu pretendo. Por isso trabalho muito também ao nível da fotografia, trabalhei já no passado bastante vídeo, etc. Claro está que a minha arma de eleição, e digo arma não inocentemente, continua a ser o desenho. Não só porque é a forma de expressão que melhor, como é que eu hei de dizer? Não ia dizer que melhor trabalho, mas onde me sinto mais confortável, mas também porque ao longo da minha carreira como professora sempre ensinei desenho. E esta minha ligação ao desenho é quase que genuína, intrínseca, faz parte de mim.
É uma forma de pensamento, o desenho.
Claro, sem dúvida alguma. Eu quando escrevo sobre desenho, e tenho algumas publicações nesse sentido. Elenco e defendo várias formas e tipologias de desenho, nomeadamente o desenho ferramenta, o desenho autónomo, o desenho para a ilustração, o desenho para a animação, que, para além de fazer investigação, é sobre o que eu ensino. Aliás, estou neste momento com colegas da Escola de Design a editar um livro no âmbito do Centro de Investigação em que trabalhamos, do ID+. Estamos a editar um livro precisamente sobre design, em que convidamos um conjunto de professores que também simultaneamente são artistas, designers, ilustradores, e eles escrevem sobre design a partir de mote que nós oferecemos, se os enquadramos mais no design ferramenta projetual e ideacional para o projeto, convidamos-os a escrever sobre isso. Se os enquadramos mais no âmbito da ilustração, convidamos-os a escrever sobre isso. Se eles têm trabalho sobre desenho de personagens para animação, escrevem sobre esse assunto. E estamos agora a terminar, antes da entrevista estava a trabalhar nisso, estamos agora a ultimar os trabalhos desse livro. São 13 capítulos. Que vai ser um livro bilíngue, em português e em inglês, mas sobre o pensamento do desenho. E o desenho como projeto, o desenho pensamento, como bem disseste, o desenho como fim, ou seja, autónomo, e ao serviço também de outras áreas. Portanto, isto para te explicar que o desenho está sempre presente na minha vida, tanto na componente, na dimensão artística da minha produção, mas sobretudo na investigação e como professora, claro.
Tu és professora numa escola mais vocacionada para o design, no Politécnico do Cávado, e essa é uma questão interessante. A produção artística contemporânea não é de agora. Nós temos vários momentos na história moderna, na história contemporânea, em que a arte e o design se aproximaram, não é? Procuraram casar. E cada vez mais é difícil nós definirmos esse limite, onde é que termina a arte, onde é que começa o design, onde é que acaba a inutilidade e começa a utilidade. A Bienal de Cássia, do ano passado, apresentava um conjunto de projetos em que eu senti que essa fronteira era mesmo difícil de definir. Como é que tu, quando trabalhas com futuros designers, ou pelo menos com estudantes que têm a expectativa de trabalhar no design, essas linhas são abordadas, refletidas, trabalhadas, são importantes?
Primeiro, agradeço-te a pergunta, que é assim a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Para não dizer a million
Mas
dollars.
não vamos dar nada.
Deixa-me dizer-te algo curioso que penso muitas vezes. Sabes que quando eu era mais nova e quando comecei, e revejo muito agora, não só nos alunos, mas na minha criança, que não é criança, é uma adolescente, tem 16 anos e acaba de escolher ir para artes, o que é interessante porque estava à espera de outra coisa. Apesar da vocação já se ter demonstrado desde cedo, julgava que nesta idade, não é, mata-se a mãe, metaforicamente, e julgava que ela iria para outra área. Mas é muito curioso porque esta pergunta está sempre, todos os dias aqui em casa. Ou seja, para além dos alunos, está aqui em casa. E é uma pergunta, como eu estava a dizer antes, que quando eu era mais nova tinha muitas certezas. Muitas, imensas, e revejo-me nos alunos e na minha filha. Certezas, desenho, ou melhor, design é função. Arte, não. Arte é outra coisa. É do domínio da estética, da forma. Quando era nova, quando ainda tinha lido muito pouco e tinha, sobretudo, visto muito pouco. Neste momento, para além de ter muito poucas certezas, apesar de ter que ensinar sobre o assunto, apesar de neste momento eu não estar a exercer como professora, porque estou noutro cargo, estou num cargo de direção, neste momento cada vez mais as fronteiras se esbatem. Aliás, sempre se esbateram, não é? Desde o princípio, mesmo quando o design surge como atividade, como disciplina, surge do meio artístico. Do meio artístico e também combinado com as engenharias, com a arquitetura, etc., como bem sabes. Portanto, como estou a falar contigo, estamos aqui num ambiente à vontade a falar dos assuntos, mas vou tentar ser também pedagógica. Quando eu digo que não tenho tantas certezas, sei exatamente que há objetos que se produzem com intenção do design que se podem tornar objetos artísticos. Sendo que é bem mais complexo algum objeto que tem intenção de ser uma obra, pensado enquanto tal, tornar-se num objeto de design. Portanto, eu, apesar de ter muitas dúvidas e ver de facto muitas peças que desafiam as fronteiras, tenho a certeza absoluta de algo que o design existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para solucionar problemas todos os dias. Tudo o que nos rodeia foi objeto do pensamento do design, ou pelo menos esperamos na contemporaneidade, estamos em 2023, é esperado que haja este pensamento crítico na produção dos objetos. No entanto, há obras, ou melhor, há objetos produzidos com a intenção do design que muitas vezes atingem, tocam o que é a definição de obra de arte. Não tenho problema nenhum com isso, pelo contrário, convivo muito bem com isso, mas pedagogicamente convém separar as águas, até porque em termos de ensino, e se quiseres eu passo para a questão que elencaste no princípio, na pergunta que eu ensino no Politécnico do Cava de Idoave, que é o IPCAM, que é uma instituição que cresceu muito, julgo que é um exemplo de crescimento sustentável no país, muito também por via das lideranças que teve nos últimos anos, a nível da presidência, e que apostou de facto em 2015 em criar uma escola de design. Não é uma escola de arte e design, é uma escola de design. Precisamente porque, lá está, e na definição do design, sabemos claramente que o design existe para resolver questões, nomeadamente com as empresas locais, e nós trabalhamos imenso com o meio envolvente do Minho, na região do Cava de Idoave. Aliás, o IPCA está em 6 localidades neste momento, mas a escola de design é em Barcelos, vai ter um edifício novo no centro que está agora a ser reconstruído, mesmo no centro de Barcelos, como todas as escolas de design devem ser, nos centros das cidades, para as poder transformar. Mas dentro do design e dentro da escola de design temos determinadas áreas que são mais artísticas e que convivem saudavelmente, que ultrapassam fronteiras, que efetivamente produzem trabalho a nível, e vou citar o mais relevante, que é a ilustração e animação, objetos premiados, tanto a nível da ilustração como da animação. E que a maior parte dos estudantes, ou são Belas Artes Porto de Lisboa, são das escolas de design do país. Portanto, são fronteiras que se esbatem, mas que acrescentam. Portanto, eu cada vez sou menos fundamentalista em várias coisas na vida e nestas fronteiras ainda mais. Portanto, desde que seja saudável a relação e que saibamos muito bem aquilo que estamos a fazer, acho fantástico. Agora, claro, explicar a uma criança, não é criança, pronto, é adolescente, de 16 anos, todas as gavetas, não é? Que a modernidade, que depois a contemporaneidade foram elencando, é muito complexo. Já é mais fácil aos estudantes com a média de idades ali nos 20, 25, já é muito mais simples, porque já têm uma bagagem, espera-se, e nós também lhe a damos, não é? Porque não podemos exigir sem dar. Já tem uma bagagem que comporta o não ser radical nas definições.
Eu costumo dizer, quando procuro explicar algumas diferenças entre a modernidade e a contemporaneidade, que a modernidade é um closet cheio de gavetas e a contemporaneidade é um open space,
Sim,
portanto,
gosto
está
disso.
tudo aberto. Isto às vezes passamos um bocadinho gráficos também. Vamos à
Acho
tua primeira sugestão musical, acho que tem tudo a ver, Change Your Mind, dos LCD Sound System, a primeira sugestão aqui da Paula Tavares, vamos ouvir. Volta à conversa, vamos falar um bocadinho então do ensino superior, que é também uma das tuas paixões. Tu não começaste no IPCA, tens uma história como docente que passa por outras casas, nomeadamente pelas Belas Artes do Porto. Gostava que nos falasses um bocadinho sobre o teu caminho, mas depois e muito em particular porque é que também estás apaixonada pelo projeto do IPCA. E o que é que ele tem, de facto, o que é que ele também contribui, porque essa é que me parece a questão essencial. Nós Eu também cresci nessa geração em que havia um complexo no país entre aquilo que era a academia, não é? A universidade e aquilo que era depois o politécnico. Isto existia em todas as áreas. O meu politécnico era inferior, não era para formar, era menos a sério. Portanto, as pessoas primeiro queriam entrar na universidade e só depois em alternativa, se não houvesse mesmo hipótese, aqui iam para o politécnico. E hoje é diferente. Portanto, cada casa tem as suas especificidades e especialidades, e o IPCA deu um contributo muito importante para essa visão ser diferente no país, também como escola de território. Fala-nos um bocadinho sobre isso e como é que tu também passaste da universidade para o Politécnico enquanto docente.
Sim, e agradeço-te imenso a oportunidade e devo dizer-te que gostei das palavras que usaste, apaixonada e paixão, porque de facto às vezes nem eu mesma compreendo como é que nós gostamos tanto do que fazemos a nível profissional. E quando se está satisfeito e quando se conseguem resultados, de facto podem-se usar essas palavras sem exagerar, porque eu comecei nas Belas Artes como professora de desenho, lá está, a minha área de predileção, mas também dei pintura nas Belas Artes, o quinto ano, com o saudoso Francisco Laranjo, que entretanto nos deixou. E depois, em 2007, estava à procura de outro sítio. E enviei o currículo para o IPCA e chamaram-me imediatamente, assim, num espaço de uma semana, chamaram-me imediatamente. Tinha terminado o doutoramento muito recentemente, para bem ou para o mal, doutorei muito cedo, porque como estava nas Belas Artes, entendi que devia continuar a investigar e a estudar, e doutorei-me precisamente em Belas Artes, com uma tese em Espanha, com uma tese sobre as relações entre a arte e a política. A minha tese foi provar que a arte política é uma contradição institucional, e na altura estava, se te lembras, do 2006, estava tudo a borbulhar sobre as questões da arte política, arte ativista, indo diretamente para o museu, que era essa a minha questão: como é que uma arte que se dirige a determinados públicos é exposta diretamente no museu, e trabalhei muito, muito sobre isso, e estava com aquela excitação de terminar o doutoramento, e tinha enviado o currículo para uma série de sítios, e o IPCA chamou-me imediatamente, nem olhei para trás, obviamente. Porquê? Porque o IPCA era um projeto novo, estava tudo por fazer, por assim dizer, na área do design. Havia um curso de design industrial que tinha começado recentemente, um curso de design gráfico a iniciar, e estavam, claro, à procura de pessoas formadas nas áreas do design, das artes, do desenho, das teóricas, etc. E o IPCA deu-me algo que não se tem em instituições, digamos que antigas, instaladas, deu uma oportunidade de construir. Ou seja, eu por norma gosto de, quando chego aos sítios, gosto de os conhecer e trabalhar com equipas, e não tenho problema em arregaçar as mangas e dirigir trabalhos, etc. E o IPCA deu-me essa oportunidade. Na altura, com um presidente que já não está connosco, mas que foi absolutamente fantástico para o IPCA, que foi o professor João Carvalho, onde, ao longo de vários anos, eu dirigi um departamento que, num determinado momento, ele me diz: vamos transformar o departamento de design numa escola. Bom, se no princípio fiquei relativamente apreensiva, porque era um momento em Portugal em que as instituições não estavam a crescer, exceto o IPCA, logo vi também ali uma oportunidade. Juntamente com os meus colegas, abraçamos a proposta, construímos uma escola e construímos uma escola numa instituição que nasce e está vocacionada para se relacionar com o meio. Ou seja, era ouro sobre azul. Ter cursos de design a relacionar-se com as empresas, com o exterior, com o próprio interior do IPCA, não é? Com outras áreas, com as engenharias, com a gestão, com projetos a começar e a iniciar, e uma coisa leva à outra. O IPCA efetivamente cresceu da forma que cresceu, começámos também a trabalhar muito na investigação, associámos-nos a um centro de investigação na área do design que já existia, mas que fomos fortalecer, que é o ID+, que é da Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro e o IPCA, formam um consórcio que está bem avaliado pela FCT. Logo, e agora também encadeando na tua questão, logo, se está bem avaliado, neste caso com muito bom, pode também oferecer doutoramentos, e acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar este crescimento do Politécnico. Claro está que não foi só o IPCA que cresceu, todos os outros politécnicos cresceram. Claro está que há politécnicos que se destacam. E eu espero, não vou dizer que o IPCA se destaca assim diretamente, porque sou interessada na causa, mas espero que o IPCA seja reconhecido como um dos politécnicos que se destaca em Portugal, não só por se relacionar com o meio, com o envolvente, com a sociedade civil e com as empresas, mas sobretudo também pela investigação. E pela internacionalização, que é uma área que eu abracei recentemente, há um ano para cá. A investigação, sobretudo, eu posso dizer que fez crescer o IPCA de uma forma, não digo abrupta, porque abrupto tem uma carga negativa, mas de uma forma fascinante, digamos assim. Porque a investigação está incluída em todas as componentes. Investigação com as empresas, logo os estudantes têm lugar para trabalhar. Investigação, financiamento, logo passamos a ter equipamentos e outras condições, etc. E isto dignificou o Politécnico. Não só o IPCA, repito, porque estou a defender causa própria, mas dignificou o Politécnico. E nós estamos num momento, hoje, em Portugal, de viragem. Precisamente, como referias, o Politécnico era visto. Eu se calhar não o via tanto como disseste, mas eu quando estava na universidade e não tinha noção do que era o Politécnico, eu entendia que no Politécnico estavam as escolas superiores de educação, por exemplo, não é? Para a formação de professores do básico, do ensino básico, etc. Não conhecia tanto o Politécnico a outros níveis. Quando entrei para o Politécnico, percebi que há áreas, nomeadamente a contabilidade, onde o Politécnico é excelente. Há áreas, nomeadamente o design, onde o Politécnico na altura podia ser excelente e que eu acredito hoje, até porque temos evidências, onde o Politécnico também é excelente, entre tantas outras, e nas engenharias e em aspas.
No marketing, por exemplo, o
Marketing,
Politécnico foi uma área, o marketing foi uma área que crescemos com os técnicos também.
precisamente, ou seja, há áreas diferenciadoras do Politécnico, onde o Politécnico efetivamente é muito bom. Na contemporaneidade, claro está. E a contemporaneidade teve também o contributo do IPCA e daí também esta minha insistência nas questões da região, da investigação, das relações com os pares, etc. E eu estava a dizer que estamos num momento de viragem, que é o momento em que deixamos de ser institutos politécnicos e passamos a ser universidades politécnicas. E se isto parece uma minudência para, em alguns meios, para alguns públicos, é algo absolutamente fundamental, nomeadamente, como eu estava a referir antes, a nível internacional. Tu, a nível internacional, tens universidades politécnicas, universidades de ciências aplicadas, universidades tecnológicas, etc. E depois tens as outras universidades, as tradicionais, que têm o seu papel, que o Politécnico não quer retirar, quer respeitar, quer manter esta questão dos dois subsistemas, porque entendemos que o Politécnico tem uma função e a universidade tem outra. No entanto, e porque estivemos aqui a falar as duas sobre o crescimento de determinadas áreas e as evidências dessas áreas, queremos também oferecer doutoramentos dentro da lei, que é ter um centro de investigação com avaliação de muito bom ou excelente, e há muitos politécnicos que têm centros de investigação com excelente, por que não, se são os melhores das suas áreas, oferecer doutoramentos, doutoramentos de forma autónoma, doutoramentos em consórcio, etc. Aliás, o IPCA já oferece doutoramentos em consórcio, na área de jogos digitais, e outra em parceria também em contabilidade com a Universidade de Aveiro. Portanto, não é propriamente algo novo. Às vezes o público, quando lê as notícias, ouve por primeira vez, pensa que é algo novo. Não, isto foi um caminho, e o caminho dos últimos anos fez-se muito por conta, como referi, da investigação, da qualidade do ensino, do reconhecimento do meio, das empresas e também, lá está, e eu tenho-me dedicado a isso no último ano, também por via da internacionalização.
Olha, estamos aqui mesmo a acabar, mas vou dar a volta à nossa conversa para me permitires dizer que o crescimento, também há bocado falaste das lideranças, também se deve, eu posso ser tendenciosa, não é? O meu papel aqui é ser tendenciosa, também se deve ao facto, e isso não é regra na academia, do IPCA ter liderança, não só na sua presidente, como nas equipas, ter maioria feminina, portanto. Dando aqui a volta. Isso não é regra nas universidades, como sabemos, portanto, aliás, cada vez que uma mulher é diretora de uma escola, isso é uma notícia quase de abertura de jornal, ainda estamos muito espaço, temos muito trabalho a fazer, porque de facto, se as mulheres estão em maioria nas universidades também, como professoras, como investigadoras, porquê é que não estão nos cargos de direção? É sempre a pergunta que se faz. E, portanto, também dar-te os parabéns por estar a dar esse importante contributo de todas as formas através do teu trabalho. Agradecer-te muito esta conversa que daria para muitas horas. Acho que temos que repetir mais adiante, quando já for possível termos os doutoramentos, para fazermos uma retrospectiva. E eu não sei se sei dizer aqui o nome deste grupo, deste tema que se chama The Garden. Como é que se diz isto? Como é
Estou
que se diz?
Sanoia Bauten.
Ok, vamos ficar então com a segunda. Vamos ficar então com a segunda sugestão musical da Paula Tavares, a quem agradecemos muito esta conversa maravilhosa. Obrigada, Paula.
It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down with rain. You would find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You would find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain.
Sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.